Como o Purim está chegando, vamos falar então algumas ideias a respeito de Purim. Existe o costume, até bem antigo, obrigado. Existe o costume até bem antigo de se comer em Purim o que hoje em dia se chama de Osnei Haman, as orelhas de Haman, como se fosse. Qual a origem desse costume? Quais são os motivos para esse costume? Tem alguns motivos para isso, então vamos começar do começo para tentar entender um pouco melhor como, inclusive, os alimentos têm os seus motivos, não é à toa. E também entender de onde vem esse nome. Também tem várias explicações para o nome do biscoitinho. É bem mais moderno esse nome. Bom, então, para poder começar tudo, nós temos que começar desde a Megilá. Megilat Esther nos conta sobre o milagre que aconteceu em Purim. A Megilá começa contando sobre o Ahasverosh, que virou o rei desse mega império. E a Megilá nos conta como ele resolveu pedir para Vashti vir na festa que ele fez, uma mega festa que ele resolveu fazer, que é uma festa que nossos mestres nos trazem no Talmud e no Midrashim, mais detalhes a respeito dessa festa. Uma festa que o Ahasverosh tirou os utensílios do templo destruído, que estavam lá, uma vez que o Império Persa tinha conquistado o Império Babilônico, e foram os babilônios que destruíram o templo. Ele pegou os utensílios do templo, se vestiu com as roupas do Kohen Gadol e resolveu fazer uma festa demonstrando que os judeus não vão mais voltar para a terra de Israel. Isso que o templo foi destruído, acabou. Tinha lá uma promessa que os profetas judeus diziam que em 70 anos eles vão retornar. O Ahasverosh fez a conta errada e falou, já deu 70 anos, ninguém, não aconteceu absolutamente nada. Então significa que acabou tudo. Fala. Ahasverosh. Como?
Tinha outro nome.
Ah, em português falam Assuero.
Então, eu queria fazer outra pergunta.
Fala, Betis. É, mais ou menos 800 anos. Mais ou menos, tá? Tem que fazer o cálculo exato, mais ou menos.
Como você está com o caminho? Sabe que eu acho legal essas palavras?
Sim. Sim. Então, como eu fiz essa conta de uma forma muito rápida e arredondada, é o seguinte: nós saímos do Egito, ficamos 40 anos no deserto, entramos em Israel depois de 430 anos que a gente saiu do Egito, foi construído o primeiro templo. O primeiro templo durou 410 anos e foi destruído, então na verdade é mais de 800. Então já estamos em 840 anos. E a história de Purim aconteceu arredondadamente também 60 anos depois da destruição do templo. Então dá 900 anos, certo? Tem que fazer a conta para trás. São 1900 anos até o templo, segundo templo, voltando para trás. 1930 e poucos anos até o segundo templo. 420 anos que durou o templo. E alguns anos antes disso foi. Então você está falando em 2400 anos atrás, mais ou menos, certo? É. Bom, nessas então começam a beber demais e começam a discutir beleza e misbeleza, e nessas o Ahashverosh então manda a Vashti se apresentar perante todo mundo, segundo o Midrash traz, nua. E a Vashti nega. E aí nesse momento então a Ahashverosh quer saber o que, que se faz com uma rainha que nega cumprir a ordem do rei. E um sujeitinho dentre os seus ministros, que aqui a Megillah chama ele ainda de Memuchan, ele ainda não tinha o nome abertamente, que mais tarde a gente vai saber que é o Haman. E esse Memuchan resolve fazer uma lei dizendo que os maridos, que as esposas devem guardar e cumprir tudo aquilo que os maridos mandam e precisam ser obedientes. E no final das contas, então, a Vashti tem a sua pena de nunca mais aparecer no palácio. Em outras palavras, tchau, tchau do mundo. Então ela foi morta. E agora, então, a Ahashverosh precisava de uma nova rainha. E ele manda, então, trazer todas as moças possíveis e imagináveis. Entre estas, a Esther também é pega. Então, à força não levadas. Foi levada a Esther também para fazer parte da escolha do Ahashverosh. Encurtando a história, no final das contas, o Ahashverosh acaba escolhendo a Esther. E aí acontece aquela história dos dois ministros que queriam matar o Ahashverosh. E o Mordecai, que estava sempre lá por perto para saber o que está acontecendo com a Esther, ouve, ele entendia muitas línguas, porque ele fazia parte do Sanhedrin. E o Sanedro tinha que saber todas as línguas, porque não é aceito pela lei judaica tradutores e intérpretes num julgamento. O juiz precisa entender diretamente o que está sendo falado, para não haver mudanças no meio da tradução. Então ele entendia tudo o que estava acontecendo, ele ouviu tudo, e ele conta para Esther, a Esther conta para o Ahashverosh, fazem uma investigação e descobrem que é verdade e matam esses dois. O Ahashverosh escreve lá no seu diário a história do dia e bola para frente. Aí nessas aparece o Haman, que é engrandecido, e esse Haman consegue a lei que todo mundo deve se curvar para ele. O Mordecai não se curva para ele, por motivos até técnicos. Tem dois pontos. Primeiro, Mordecai não se curvava porque o Haman tinha uma idolatria pendurada nele. E segundo, porque anos antes os dois estavam no exército. E quando o Haman precisou de provisões no meio do deserto, que ele já não tinha mais nada, o Mordecai tinha. Então o Mordecai falou, você paga. O Haman falou, não tenho como pagar. Então você paga com você mesmo, você vai se vender para mim como escravo. Então Mordecai tinha, na verdade, o Haman como escravo dele, tecnicamente falando, porque ele não usava o Haman. E o Haman ficava com raiva de ver o Mordecai e lembrar que ele tem dívidas com o Mordecai. Final das contas, o Haman então resolve aproveitar o santo semitismo todo para convencer a Ahasuerus que nós precisamos aniquilar com esse povo. O Ahasuerus se convence muito fácil. Isso demonstra que Ahasuerus é tanto semita quanto. E então deixa ele escrever um decreto dando o direito de quem quiser atacar e aniquilar com esse povo em um dia só, que é o dia 13 de Adar do ano seguinte, pode fazer a festa e acabar com todos os judeus. Mordecai fica sabendo desse decreto e ele fica de luto. E as próprias pessoas, todos os judeus de todos os lugares onde chega esse decreto também, ficam de luto por saber que é um decreto de fato, solução final. Não tem para onde escapar e não tem o que fazer. Aí tem toda uma conversa aqui, via mensageiro, entre Mordecai fora do palácio, Esther dentro do palácio, que a Esther quer entender o que está acontecendo, Mordecai, que você está com esse comportamento estranho aí, que você está vestido com sacos e está de luto, o que está acontecendo? Então Mordecai conta que tem esse decreto que saiu agora, no diário oficial, e a gente está desesperado para fazer o que a gente vai fazer. Então, você precisa fazer alguma coisa por nós. Aproveite que você está no governo, você é a rainha, você precisa dar um jeito de resolver essa parada para a gente. E a Esther fala para o Mordecai, olha, você sabe que para poder falar com o rei, precisa ter autorização, mesmo eu. E já faz tempo que o rei não me chama. Então, eu não posso ir lá entrar, porque eu estou correndo risco de vida. Porque se aparece alguém sem ser chamado, ele manda cortar a cabeça. Mas, como é um caso aqui que precisa se fazer alguma coisa, então eu vou tentar fazer o que dá para ser feito, mas vocês façam a parte de vocês. Mordecai, convoque todo mundo, para todo mundo rezar e fazer jejum, 3 dias de jejum, para pedir para Deus me ajudar nesse negócio aí, porque corremos o risco de a minha cabeça rolar e vocês vão continuar com o mesmo problema e a ameaça e já não vai mais ter também o que fazer. E aí no terceiro dia de jejum, a Esther vai falar com a Ahasuerus. Milagrosamente o Ahasuerus estende o seu cetro, demonstrando que está concedido a autorização pós-entrada, que tudo bem. Ok, você entrou. E a Esther então convida o Ahasuerus e o Haman para vir para um banquete. E o Ahasuerus fala, mas o que você precisa? Quando você vier, a gente conversa. Nessas o Haman fica sabendo então do convite e ele fica eufórico que está sendo convidado para comer com o rei e a rainha. Quer dizer que de fato eu sou o máximo. E ele volta para casa. Só que no caminho, ele vê de novo Mordecai, que não faz nenhuma menção de se curvar para ele. Ele volta, chega em casa e conta para sua família que ele está super feliz. Imagina só, eu tenho tudo, eu sou o máximo, e ainda fui convidado para almoçar junto com o rei
e a rainha.
E ele termina dizendo, mas tudo isso não vale absolutamente nada, porque toda vez que eu vejo esse Mordecai aí, me dá nos nervos. E aí então a sua esposa diz para ele, escuta, por que você não faz uma forca? E amanhã você vai falar com o rei, fala para o rei que você quer enforcar esse Mordecai e pronto, resolve o teu problema. Naquela noite, o Ahasverosh não consegue dormir e o Midrash conta que teve mais gente que não conseguiu dormir nessa noite, que foram os nossos patriarcas. Os nossos patriarcas, Abraham, Isaac e Jacob, estavam muito incomodados nessa noite. E eles, lá em cima, foram rezar para Deus e pedir, Deus, por favor, não podemos assistir isso, essa tragédia que está tendendo a acontecer com os nossos filhos. E o Ahasverosh não dorme bem essa noite. E fica pensando, alguma coisa não está batendo nessa história toda. O Talmud aqui se estende bastante e diz que uma das coisas que mais estava incomodando o Ahasverosh é que ele estava pensando, como pode ser uma coisa dessas? Eu estou convidado para comer com a Esther e o Haman também. O que o Haman tem com o peixe? O que ele está fazendo nessa história? Por que a Esther convidou o Haman? Essa história não está batendo. Será que, sabe, o Haman sempre teve uma tendência de grandeza. E o Haman sempre teve uma tendência a querer usurpar o poder. Mas nunca o fez. Será que ele está agora, de fato, tramando me destituir e vai, então, se casar com a Esther no meu lugar? E aí o Ahasverosh pensa, não, mas se acontecesse uma coisa dessas, alguém ia me avisar. Eu tenho amigos. Algum amigo ia falar, ó, cuidado aí que estão tramando um golpe. Ninguém falou nada. Então se ninguém falou nada, significa que não está acontecendo nada, mas está estranha a história. Será que ninguém está falando para mim por algum motivo? E aí o Ahasverosh começa a pensar e fala, sabe uma coisa? Será que alguma vez aconteceu que alguém fez alguma coisa boa para mim, alguém me advertiu sobre um perigo que eu estava correndo e eu não retribuí e não agradeci a essa pessoa como devia, e por isso que agora as pessoas que eventualmente sabem de algum golpe que está por vir não querem me avisar disso porque sabem que eu não faço nada com quem me salva a vida? E aí ele então manda chamar e me lê aí o meu diário para ver o que está acontecendo. Deixa eu ver o que aconteceu no passado comigo. E isso também faz parte dos milagres que acontece, que o livro se abre justo na página do Mordecai. Podia abrir muitas páginas e muitas histórias. E aparece justo a história do Mordecai, que o Mordecai salvou a vida dele, daqueles dois ministros que queriam matá-lo. E não conta nada que eu fiz para ele. De fato, nunca agradeci o Mordecai. E aí, nesse momento, o Haman chega, já é de madrugada. O Haman vem cedinho para falar para o Ahasverosh da ideia que a mulher deu de pendurar o Mordecai na forca. Então, o Haman já veio na hora errada, né? Haman entra e o Ahasverosh aproveita que está chegando o grande ministro dele. Fala, escuta, o grande ministro, o que você acha que deve ser feito com alguém que faz alguma bondade com o rei? Aí o Haman pensa, não, de quem está falando? De mim, deve ser, só pode ser de mim. E o Haman então dá a receita do negócio. Fala, olha, a pessoa assim que o rei quer agradecer tem que ser da seguinte forma. Sabe aquela roupa real que o rei veste? Sabe aquele cavalo que o rei monta? Sabe aquela coroa do rei? Então tem que pegar essa pessoa e vestir a pessoa com a roupa e pegar o cavalo. E o Haman já não fala da coroa de novo na hora de vestir, na hora que ele está falando de como vestir a pessoa. Porque quando ele falou coroa, imagina só, Rahashverosh estava justamente pensando que esse cara deve estar querendo usurpar o poder. Quando ele pergunta a respeito de alguém que você quer retribuir, ele já vai falando logo de coroa. Rahashverosh faz uma cara que o Haman resolve não repetir coroa, que já viu que o rei não gostou dessa ideia de botar a coroa dele em outra pessoa. E vai pegar um dos ministros do rei e vai levar essa pessoa pelas ruas e gritar que assim o rei faz para a pessoa que o rei quer dar honra. E então o rei fala: muito bem, Haman, então sabe o que você vai fazer? Você vai fazer exatamente o que você falou, você vai pegar o cavalo meu, você vai pegar as minhas roupas, minha manta, e você vai pegar o Mordecai, sabe o Mordecai? Então, e você vai colocar ele em cima, você vai gritar pelas ruas que assim o rei faz para alguém que ele preza. Então a Haman sai de lá meio tonto. Ele veio para matar o Mordecai e agora ele sai de lá, tem que levar o Mordecai para a cidade por ordens do rei. E assim ele leva o Mordecai e depois ele volta para casa e chega em casa arrasado. E chega em casa e fala para a mulher e para os amigos: olha o que aconteceu comigo. E aí a mulher fala para ele e os sábios amigos dele: olha, se o Mordecai é de fato judeu, você está frito, você não vai conseguir fazer nada contra ele e ainda você vai cair. Vai cair do cavalo. No meio desse papo, já vieram chamar para o banquete que a rainha convidou eles. Na realidade, esse já é o segundo banquete. Você teve o primeiro banquete antes, que a Esther reconvida eles para de novo vir. E aqui é o segundo banquete, eles chegam no segundo banquete. E aí o Ahasverosh fala para Esther: nu, qual que é o teu pedido, o que você quer exatamente? E ela então fala uma coisa que ela não tinha contado até hoje. Ela nunca contou qual era o seu povo. Ela sempre escondeu do Ahasverosh de onde ela veio. E agora ela fala: olha, tem um cara que está querendo acabar com o meu povo. E aí o Ahasverosh fala: aí, quem é essa pessoa? E ela então fala ao Haman. Esse Haman malvado aqui. O rei então se levanta agora totalmente perdido. Ele estava achando que tem conspiração contra ele. O Haman veio e falou em coroa. Levou o Mordecai para passear. Voltou depois para o banquete. E agora ele descobre que esse Haman estava querendo matar o povo, e isso quer dizer junto com a minha rainha. E ele então sai, o rei sai para espairar um pouco. E o Midrash conta que quando ele saiu, estavam cortando o seu jardim, o seu pomar, que ele tinha super bonito lá no palácio, estavam cortando. Ele: quem são vocês? O que estão fazendo aí? E esses anjos falaram: nós fomos enviados pelo Haman aqui para cortar as tuas árvores. Agora o rei fica então furioso. E quando ele entra de novo para o banquete, o Haman estava lá desesperado pedindo para Esther: por favor, faz alguma coisa, que ele viu que ele está frito. E nessas o Haman caiu em cima da Esther pedindo, implorando para ela: por favor, salvar sua pele. E quando o Ahasverosh vê essa cena, fala: não, chega, até aqui. Você está querendo roubar minha rainha, você está querendo acabar com tudo, esquece. E aí aparece o Harvoná e diz: sabe, tem justo ali fora, na casa do Haman, tem uma forca que ele fez para poder matar o Mordecai. Aí pronto, fechou tudo, né? Quer dizer, o Haman, que queria usurpar o poder, que queria matar o povo da minha rainha, que agora caiu em cima da minha rainha, queria também enforcar aquele cara que salvou a minha vida uns anos atrás. Opa, não, peraí, isso daqui tá totalmente errado, Haman. E assim ele dá ordem de matarem o Haman enforcado também. Bom, aqui não terminou nada. Não terminou nada porque o decreto continua lá assinado, saindo no diário oficial e não tem o que fazer. E nesse momento, então, a Esther implora para o Ahasuerus, por favor, sabe aquele decreto que esse cara fez contra o meu povo? E agora? O que vai ser feito esse decreto? Você matou o Haman? Muito bem. E assim, o rei diz, não tem o que fazer. Porque um decreto que sai assinado pelo rei, não existe revogação. Então o que a gente faz agora? Vocês podem escrever agora um novo decreto que seja em favor de vocês. E eu assino. Eu dou para vocês o carimbo, vocês podem carimbar. Então Mordecai e Esther fazem um novo decreto. O decreto diz que todos os judeus têm o direito de defesa naquele dia 13 de Adar. E quem se meter com eles, os judeus podem se defender. E de fato, é o que acontece, que no dia 13 de Adar do ano seguinte, temos uma grande batalha, onde os judeus podem se defender daqueles que estão querendo acabar com os judeus. Na capital, em Shushan, tinha muito mais antissemitas, provavelmente inclusive metidos no governo. E assim, Mordecai e Esther pedem licença para o Ahasuerus, se pode, na capital apenas, dar mais um dia para eles poderem liquidar esses bandidos que estão querendo acabar com eles. E assim o Ahasuerus concede, e por isso que em todos os lugares a batalha se dá no dia 13 de Adar, e na capital a batalha é dia 13 e 14 de Adar. Em todos os lugares, no dia 14, estão festejando já, que finalmente podemos respirar aliviados. E na capital, dia 14, ainda está em batalha. Então no dia 15 é que eles podem respirar finalmente tranquilos. E daí surgiu então o que Mordecai e Esther afixam, que todos os anos no dia 14 de Adar as pessoas vão recordar e agradecer a Deus por esse milagre. E em Shushan vão festejar no dia seguinte, que é o dia que festejaram naquele ano. Como na época Israel estava desolada, resolveram incluir também alguma coisa de Israel nessa história, para dar importância para Israel. E para dar importância especialmente para Jerusalém, a nossa capital. E por isso que afixaram que todas as cidades que tinham muralhas na época de Yoshua, né, porque nós entramos em Israel, vão festejar Purim no dia 15. E por isso que Jerusalém festeja Shushan Purim, e mais algumas cidades em Israel que hoje em dia, depois de tanto tempo que os judeus não estavam em Israel, não sabem exatamente quais cidades tinham muralha desde quando e quando não, etc. Então tem algumas cidades que se faz Purim dois dias. No dia 14 e no dia 15 também, por dúvida, porque são cidades que já tiveram muralha no passado. E aí também, Mordecai e Esther ainda instituem mais algumas mitzvot especiais para essa data. Então, além de ser uma data festiva, tem que comemorar de alguma forma. Tem quatro mitzvot para serem cumpridas. Primeira mitzvah, a leitura da Megillah à noite e de manhã. De manhã quer dizer ao longo do dia, não precisa ser de manhã, pode ser à tarde também. Então precisa ouvir a Megillah duas vezes, à noite e de dia. Além disso, as outras três mitzvot devem ser feitas na parte do dia e não à noite, que são a mitzvah de dar dois alimentos de presente para um amigo, pelo menos. Pode dar para mais, não há obrigação. Segundo, dar dois presentes para dois pobres, quer dizer, um para cada pobre. E esse pode ser presente de dinheiro mesmo. E a terceira, que na verdade é a quarta mitzvah do dia, é a mitzvah de fazer um banquete, uma refeição festiva, que deve ser ainda de dia. Então, mesmo os lugares que fazem essa refeição no fim do dia, precisa-se começar a refeição antes do pôr do sol. porque a refeição tem que começar pelo menos em Purim. Depois, se ela se estende, mas tem que começar no dia de Purim ainda. Isso também é uma forma que Mordecai e Esther demonstram a união que o nosso povo deve ter. Por isso essas mitzvot que unem o nosso povo. Lembrando que naquele momento o que trouxe a nossa salvação foi a união do povo. E agora também uma união pela mitzvah de ajudar os pobres, pela mitzvah de dar presentes uns para os outros, amigos. E a refeição é uma forma de agradecer a Deus e a leitura da Megilá é uma forma de lembrar e também louvar a Deus pelo milagre. Até consta no Talmud que em todas as outras festas nós lemos Halel. Sempre no Yom Tov se fala Halel, em Hanukkah se fala Halel também, que são louvores a Deus pelo milagre que aconteceu. Em Purim não se fala Halel, mas a Megillah é um Halel. A Megillah é um louvor para Deus, porque você está contando toda a história e ao mesmo tempo louvando a Deus por ter feito este grande milagre para nós. Depois disso, ela continua lá no palácio. Segundo o Midrash, eles têm um filho. E esse filho é o filho que depois acaba... O Ahasuerus não dura mais muito tempo. Tá? Depois da história de Purim, o Ahasuerus morre muito cedo. Pouco tempo depois. É, morte e morrida. Depois disso, o filho dele, que é vira rei no seu lugar, acaba assinando a permissão dos judeus voltarem para Israel e reconstruir o templo. Dario II. É. Embora esse reinado aqui tomava todo esse espaço e muito mais. Império Persa. O Império Persa conquistou o Babilônico. Mas o Babilônico não era tão grande, o Persa era muito maior. Sim. Bom, o que eu posso fazer? É o nome do pedaço. Eles não podiam dar. Provavelmente quem escolhia o nome era o próprio Ahasuerus, né? Os reis que escolhiam o nome. E já teve antes Dario I, ele deu Dario II. A Esther falece mais tarde e está enterrada. Tanto Esther como Mordecai estão enterrados lá, no Irã. Não sei se você já viu, mas justo agora, recentemente, eu recebi até pelo WhatsApp um filme de um cara que foi lá. Tem uma sinagoguinha, e aí tem uma passagem e tem dois túmulos, Mordecai e Esther.
Tem uma comunidade considerável lá, né?
Sim. Acho que são 13 mil judeus que tem lá. Não sei hoje. Muita gente já deve ter saído. Não sei até que ponto. Marrocos é diferente também, porque Marrocos todos os reis do Marrocos sempre foram amigos dos judeus. O Irã não é assim. Bom, uma das coisas interessantes que acontece na... Oh, bem-vinda. Uma das coisas que acontece, que a Megilá traz no mais pro finzinho da Megilá, é bem perto do fim. A Megilá diz que o povo de Israel cumpriu e aceitou sobre eles e sobre os seus descendentes para festejar a data de Purim. E o Talmud comenta e diz que eles aceitaram sobre eles, Kiblu Alehem, eles aceitaram sobre eles aceitaram algo que já estava aceito, eles deram, como está aqui a linguagem, Kimuve Kiblu. Eles cumpriram e aceitaram, quer dizer, eles cumpriram e aceitaram algo que eles já cumpriam. Eles passaram a aceitar algo que eles já cumpriam. Como assim? Explica então o Talmud que o nosso povo já tinha recebido a Torá há muito tempo, mas aqui eles reaceitaram a Torá sobre eles. O que significa isso? O Talmud conta que quando nós recebemos a Torá no Monte Sinai, diz o Talmud com a seguinte linguagem, Kafa aleihem hahar kegigit. Deus virou a montanha sobre o nosso povo como um jarro. Se vocês aceitarem a Torá, muito bem, se não, o jarro vai descer e vocês ficam por aí. O que significa isso? Isso significa que nós recebemos a Torá no Monte Sinai de uma forma um pouco forçada, coagida, uma certa imposição. Eu ouvi recentemente uma explicação muito interessante que deixa isso bem, essa ideia bem clara. O Rav Amar, que já foi rabino-chefe em Israel, ele diz o seguinte, que quando nós saímos do Egito, nós presenciamos milagres abertos, revelados, de uma forma assim incrível. Chegamos no Monte Sinai e nós vimos uma revelação de Deus tão forte. Não tinha como falar não, não aceito. Você está vendo Deus falar com você, você vai falar o quê? Óbvio que você vai aceitar. Então, esse é o conceito que... É como se Deus tivesse feito, forçado o povo a aceitar. Quer dizer, naquele momento, todo aquele espetáculo que estavam assistindo, não dava uma brecha à pessoa escolher sim ou não. É óbvio que é sim. Então o Talmud diz que naquele momento nós aceitamos a Torá de uma forma forçada. Como se não teve livre-arbítrio naquele momento. Porque era de uma forma tão clara e tão óbvia. Como você vai falar não? Quando aconteceu o milagre de Purim, diz o Talmud que o nosso povo aceitou e reaceitou a Torá agora me'ahavá, com amor. Lá foi por temor e aqui foi com amor. Com amor de ver como Deus gerencia as coisas e como Deus faz milagres tão ocultos, tão escondidinhos. A gente estava acostumado até agora sempre com milagres grandiosos e coisas, e de repente aqui acontece um milagre de uma forma seminatural. Se você lê a história de Purim, você pode olhar para ela como se fosse um monte de acontecimentos que por acaso justo aconteceu isso. E aí, então, justo aconteceu que o rei matou a sua rainha por uma briguinha, e justo ele acabou escolhendo a Esther, e justo o Mordecai salvou a vida do Ahasverosh lá dos dois ministros, e justo tudo você pode olhar aqui como se fosse uma sequência de eventos que justo aconteceram. Mas se você presta atenção, você começa a enxergar como a mão divina está guiando todas essas coisas para elas acontecerem. quando o povo viu que não tem aqui um acaso, aqui tem um amor de Deus por nosso povo de uma forma tão clara, tão óbvia, que apesar de que nós pecamos para ele, já vamos ver daqui a pouco, Deus está fazendo uma salvação e criando uma salvação para nós de uma forma incrível, totalmente oculto. O plano de Deus está totalmente oculto, acontecendo por baixo do pano. O Talmud pergunta, fala. Então o Talmud pergunta o que foi que o povo fez para merecer esse decreto de aniquilação. E o Talmud traz, em primeiro lugar, Shenehenu misildato shelotor rasha, que eles aproveitaram e desfrutaram da refeição daquele perverso. Quer dizer, o Ahasuerus fez aquela primeira refeição, aquela festona, usando os utensílios do templo, usando as roupas do Kohen Gadol. Isso era um desprezo, e mesmo assim os judeus participaram disso. Esse é o primeiro ponto que o Talmud traz. O segundo ponto que o Talmud traz é que o Talmud traz lá, o Rabbi Shimon Bar Yochai diz, porque eles se ajoelharam para uma idolatria. Na época do Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, que destruiu o templo, ele fez uma idolatria, uma estátua, e falou que todo mundo deve se ajoelhar para essa estátua. E os judeus também se ajoelhavam para ela. Assim traz o Talmud, e o Talmud diz que isso levou a ter esse decreto. Então perguntam para o Rabbi Shimon Bar Yochai, mas se é assim, então por que que Deus depois salvou eles? Quer dizer, fizeram idolatria, você está falando, que é uma coisa tão grave, e Deus depois salvou eles, por quê? Diz então Rabbi Shimon Bar Yochai, porque eles fizeram isso só como fachada, e por isso Deus também fez um decreto só de fachada. O que isso significa? Isso significa que, na realidade, as pessoas, quando se ajoelharam para essa idolatria, não estavam se ajoelhando considerando aquilo alguma coisa. Foi um decreto do rei, eles não queriam discutir, não queriam brigar, não queriam encrencar. Não, então eles foram, se curvaram, se ajoelharam e pronto. Então era um negócio meio externo, porque por dentro eles sabiam que Deus é único. E por isso Deus fez também com que eles passassem por uma situação que por dentro não vai acontecer nada. Mas por fora, vai ter um decreto aqui que vão aniquilar o povo todo no dia 13, e eles estão ferrados, e olha só o que vai acontecer. E eles vão ficar desesperados e vão implorar para Deus, por favor. Então existe aqui todo um plano de Deus que no interior já está a salvação tramada, não vai acontecer absolutamente nada. Mas por fora, um medo terrível para cima de todo mundo. Está aí, então, mais um dos motivos também por que se fantasia-se em Purim. Demonstrando que o povo se ajoelhou só fachada e toda a história de Purim, todo esse medo que eles passaram, na realidade também era só uma fachada. Porque por dentro Deus já tinha programado tudo que não vai acontecer absolutamente nada disso. Se morreu muita gente, de quem? Não, dos judeus acabaram não morrendo. Eles conseguiram se defender e acabar com os inimigos antes que eles morressem.
Foi 13 ou 14?
13 e na capital também 14. E tem aqui mais um detalhe também, hein?
Eles tinham vida boa antes de acontecer isso?
De novo?
Eles viviam bem os judeus?
Sim, sim. Uma boa. Tem mais um detalhe interessante também.
Porque para se defender, eles tinham que ter um poder aquisitivo bom,
né? Sim, sim, sim. Eles viviam bem. Como sempre. Justamente pelo fato da história de Purim toda ser oculta, o milagre todo oculto, também não aparece o nome de Deus na Megilá. Mas aparece o nome de Deus como dica em alguns lugares. Aparece o nome de Deus escondidinho em alguns lugares. Ou seja, existem algumas frases na Megilá que aparece as palavras de um versículo, as iniciais daquelas palavras formam o nome de Deus. Por exemplo, quando a Esther faz o convite, ela diz, Yavó Hamelech veHaman Hayom. Virá o rei e o Haman hoje. As iniciais dessas palavras, dessas quatro palavras, formam o tetragrama. Yud, rei, Vav e rei. Yavó Hamelech veHaman Hayom. E nossos mestres explicam no Talmud. Eles perguntam por que a Esther convidou o Haman, de fato. Qual foi a ideia da Esther? Por que a Esther convidou o Haman para participar da refeição com a Ahasuerus? Chama o Ahasuerus e conversa com ele. E tem várias explicações, mas o Talmud, uma das explicações do Rabi Nehemia diz que a ideia era para que o povo de Israel não dizer que nós temos uma irmã na casa do rei, então nós não precisamos pedir misericórdia para Deus. Quer dizer o seguinte, se o povo de Israel pensasse, a gente está garantido, sabe o que a gente está garantido? Olha só, a Esther está lá no palácio, imagina, está tudo perfeito, não vai acontecer nada com a gente, porque a Esther está lá, ela vai defender a gente. Então as pessoas vão deixar de rezar para Deus, porque a Esther vai resolver. Então a Esther pensou, eu vou fazer agora alguma coisa que vai chocar eles. Convidou o Haman. Imagina, todo mundo chega na sinagoga, quais são as novidades de hoje? E aí contam, você viu só? Essa Esther tá louca. Você viu só o que ela fez? Ela chamou o Haman para comer com ela. É louca. Ela deve estar amiguinha dele. E a gente tá frito. nós estamos achando que ela vai salvar a gente. De repente nós estamos percebendo que ela está muito amiguinha do Raman, convidou até para comer com ela. Xiii, é melhor a gente se juntar aqui na sinagoga, rezar para Deus, porque se não for Deus para salvar, Esther que não vai nos salvar. E a Esther fez isso de propósito, justamente para lembrar eles que eles precisam pedir para Deus. E esse é um dos motivos pelo qual esse convite está contado na Megilá com as iniciais do nome de Deus. Porque é um momento que a Esther faz o povo lembrar que, antes de mais nada, Deus. Não confie em seres humanos, não confie em pessoas. Vamos confiar em Deus. Vamos pedir e implorar para Deus. O Rambam, o Maimônides, diz que esse é um dos motivos pelo qual nós temos que ler a Megilá. O Rambam fala que se lê a Megilá para informar para todas as gerações que é a verdade, aquele versículo que a Torá nos diz, quem é como esse grande povo que tem Deus próximo deles, como nós que temos nosso Deus, que nós chamamos e invocamos Ele. É um versículo no Chumash Devarim. Bom, finalmente, nós podemos chegar ao Osnei Haman. Qual o motivo que nós comemos o Osnei Haman? Então, existem alguns motivos. Primeiro motivo, o Osnei Haman é uma massa com um recheio. E a ideia é justamente lembrar para nós que o recheio doce, a salvação doce, estava oculta em toda a história. Deus regendo tudo estava oculto, estava lá dentro da bolacha. Toda a história acontece aqui de uma forma oculta. Todo milagre é oculto. Então, por isso se come algo que tem um recheio que está oculto. Entre parênteses, esse também é um dos motivos que se come também em Purim, krepalach. É aquela massa com carne. Também lembrando que aquela carne está escondida. Porque também lembrando o milagre oculto que aconteceu aqui. Tem outro detalhe interessante. Consta nos livros também que existe o costume de comer em Purim sementes. Esses grãos. Por que isso? Porque tanto Daniel que era ministro no governo babilônico e também virou no governo persa, ele aparece na Megilá como Hatach, e a Esther, que também vivia na casa do rei, para não terem problemas com alimentação kasher, eles comiam basicamente grãos. Em lembrança a isso, existe o costume de se comer grãos em Purim. No passado, se juntou as duas coisas. Então, já que faz um biscoitinho para lembrar dos milagres, etc., se recheava esse biscoito com papoula. Então, aí você come o biscoito e tem a papoula que é em lembrança desses grãos que a Esther comia e que o Daniel comia. E daí surgiu o nome dessa bolacha em Yiddish, que é montache. Mon é papoula. E tashen são bolsinhos, bolsinhas. Era chamado assim porque é uma bolsinha que tem recheio de mon, de papoula. Daí, as pessoas acabaram chamando isso também, já que montage lembra romontage, lembra mon, lembra Haman, e acabaram chamando isso das bolsinhas do Haman. E aí não me pergunta por quê. Algum muito entendido tradutor do nome disso em Yiddish, que era sempre conhecido em Yiddish, como se falou Betina, todo mundo chamava isso em Yiddish. Alguém que resolveu traduzir isso para o hebraico não sabia traduzir bolsa, ele resolveu traduzir como orelhas. Por quê? Pergunta para o cara que inventou isso. E aí ele resolveu traduzir para o hebraico como Osnei Haman, as orelhas do Haman, que não tem nada a ver. O Haman não tinha orelha triangular porque ele nunca viu isso. Nenhum ser humano com orelhas nesse formato. Tem uma outra explicação interessante também para o nome desse alimento e também por que ele é triangular. Então, primeiro, ele tem pontas. Ele tem pontas porque... Então, dois motivos. Em primeiro lugar, tem pontas porque existe um versículo que diz Karnei Reshaim Agadea, que significa, de uma forma não traduzindo literalmente, que Deus fala que vai extinguir com o brilho dos perversos. Então, Keren quer dizer raio, no caso aqui o brilho, o poder. Mas Keren também, em hebraico, é ponta. Então, por isso se faz um biscoito que tem ponta, para lembrar desse versículo, que a ponta dos Rechaim, quer dizer, o Keren dos Rechaim, o brilho, o raio dos perversos, vai ser destruído. Mas por que justo três pontas? Isso tem a ver com o que a gente mencionou antes. Que naquela noite que o rei Ahasverosh não conseguiu dormir, o Midrash conta que teve mais três que não conseguiram dormir, entre aspas, lá nos mundos superiores, e foi Avraham, Yitzhak e Yaakov. Avraham, Yitzhak e Yaakov foram rezar para Deus e implorar para Deus, por favor, salvar seus descendentes. Diz o Midrash que esses três patriarcas, quando rezaram, enfraqueceram o Haman. Então nós comemos um biscoito que tem três pontas para lembrar de Abraham, Yitzhak e Yaakov, que interferiram lá em cima. E aqui teria mais um motivo para o nome do biscoito em Yiddish, que aí não seria nem Yiddish, seria em hebraico. Haman Tash. Haman Tash, Tash em hebraico significa enfraquecer. Então, Haman Tash significa o enfraquecimento de Haman. O enfraquecimento de Haman se deu por conta das três pontas, Avraham, Yitzhak e Yaakov, que rezaram para Deus enfraquecer e cortar os raios, pontas do Haman. Então, no final das contas, tudo se liga. E é até interessante que contam que o Rav Yaakov Berlin, que era pai do Netziv de Volozhin, estamos falando isso há uns 200 e poucos anos atrás, uma vez ele foi, onde que ele morava? Não sei em que cidade que ele morava exatamente, na Europa, mas ele uma vez foi verificar, ele pediu para comprar Humantashen, para comprar os Nehaman antes de Purim. E disseram que não, nas padarias não estão vendendo. Então ele foi lá conversar com o padeiro, e os padeiros disseram que está tendo seca, e o preço da farinha subiu muito. Então eles estão economizando e estão comprando farinha só para fazer halot para Shabbat. E o Rav Berlin então mandou chamar todos os padeiros da cidade. E falou para eles, ó, aqui tem uma soma de dinheiro para vocês. Vocês vão comprar farinha e fabricar os Nehaman para Purim. Eles olharam, puxa, tudo isso precisa? Então ele explicou que uma vez que nós temos essa tradição de longa data, nós não podemos brincar com tradições. E se faz parte da nossa tradição comer isso em Purim, a gente tem que comer isso em Purim. E aí ele explicou isso que a gente falou agora, que as três pontas representam Abraham, Isaac e Jacob, e que isso enfraqueceu o Haman, por isso é chamado Haman Tash, o Haman enfraquecido, e ele falou que a gente precisa manter essa tradição e comer isso em Purim. Então está aí mais um motivo. Então, no final das contas, é interessante como que os alimentos que a gente come, que a gente já conhece tantos outros de outras festas, sempre vem lembrar alguma coisa. Então tem alimentos que são mitzvah comer. Estamos falando agora de matzá em Pesach, de maror, isso é mitzvah comer, é outra história, mas mesmo eles têm uma simbologia também. Mas até aquilo que é só um costume de se comer, como os Nehamar em Purim, também tem um motivo por trás, que vem lembrar a gente, então, primeiro, do milagre oculto de Deus, a doçura que está oculta lá em toda a história da Megilá, e também todo esse conceito, tanto dos grãos, para quem faz de para quem faz o recheio de papola, como que se fazia antigamente. A papola vem lembrar os alimentos que comiam Esther e Daniel. E daí então saiu montage, né? as bolsinhas de papola. E além disso, nós comemos também com três pontas para lembrar Abraham, Isaac e Jacob, que enfraqueceram com as preces as forças do Haman.